Bom dia, igreja. Bom demais estarmos aqui cantando, adorando o nosso Deus. Eu quero convidá-los ao texto de Gálatas, o capítulo 5. Leremos a partir do verso 13. Gálatas, capítulo 5. Leremos a partir do verso 13, dando continuidade a essa série de início de ano, Ano Novo, Novas Práticas. E hoje nós conversaremos um pouco sobre a prática, a busca da pureza moral, a partir do livro de Gálatas, o capítulo 5, o versículo 13. Diz assim, palavra do Senhor: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai querido, mais uma vez a tua igreja deseja ouvir tua voz, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o teu Santo Espírito encontre uma terra fértil em nós hoje. Queremos ouvir tua voz e sair daqui transformados pela tua presença, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos a respeito de pureza moral, ainda mais no nosso ambiente cristão, evangélico, geralmente logo nos vem à mente a ideia de uma pureza no sentido sexual. Estamos falando a respeito de um sexo ou sexualidade pura. Mas isso é um reducionismo da palavra moral. Porque a palavra moral significa, de fato, um conjunto de princípios, valores, regras, um código de conduta que falarão a respeito do nosso comportamento social e definirão quais comportamentos são ou não são aceitáveis, são ou não são corretos diante de um determinado grupo. E nós, os cristãos, há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, já fomos muito conhecidos por aqueles que têm um comportamento moral elevado, rígido, que observa mais as questões morais do que outros grupos. Por exemplo, é muito possível que você já ouviu: crente não faz isso. Ah, você não vai porque crente não bebe, né? Crente não joga, crente não, e complete a frase aí como você quiser. Mas fato é que nós sempre fomos, em alguma medida, conhecidos por aqueles que têm uma busca, um zelo, por um padrão, por um comportamento moral, como se o comportamento moral que nós buscamos fosse mais elevado do que o comportamento moral do que uma pessoa não cristã ou, abrindo mais, não religiosa buscaria. E quando nós nos deparamos com isso, com o fato de que a moral é importante e de que nós, em alguma medida, somos conhecidos por aqueles que têm um comportamento moral ou uma busca e um zelo por um comportamento moral mais elevado, nós precisamos nos perguntar o seguinte: afinal de contas, onde é que está essa cartilha de comportamento moral que deve reger a minha vida, definir a minha conduta? Onde é que eu encontro esse manual, essas definições de certo e errado, de bem e mal, correto e incorreto? Onde é que eu encontro as sanções que são aplicadas a quem não segue essa cartilha moral? Afinal de contas, todos devemos nos submeter a essa cartilha, ou só alguns de nós devem se submeter a essa cartilha? Nós precisamos nos perguntar sobre isso. Se nós perguntássemos isso a um judeu, ele responderia com convicção: a nossa cartilha moral é a lei de Deus. A cartilha moral de um judeu é o Pentateuco, a lei que o Senhor Deus, o próprio Deus, deu a Moisés, porque essa lei não reflete apenas aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas ela reflete também o próprio caráter de Deus. E você perguntaria ao judeu: e quais são as sanções aplicadas àquele que não pratica a lei? E ele diria: depende. Tem alguns erros que você faz um sacrifício e está tudo certo. Tem erro que você paga com a vida. Você vai precisar morrer porque errou, porque feriu a cartilha moral. Quem deve seguir esse caminho? Todos os judeus. Nasceu dentro do povo judeu, dentro da nossa nação, tem que seguir a cartilha. Mas essa resposta de um judeu não se adequa completamente a nós, por conta de duas questões. A primeira delas, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. A segunda questão é que nós somos cristãos, mas o cristão, de alguma forma, nasce do berço do judaísmo e é um desdobramento do judaísmo. Aí a gente vai começar a entrar em parafuso. Porque a lei de Deus está na sua Bíblia e está na minha Bíblia também. Inclusive, nós aprendemos os 10 mandamentos e aprendemos parte das outras 613 leis de Deus que existem na sua Bíblia e na minha, e aprendemos que nós precisamos viver de forma condizente com a lei de Deus. Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. E esse dilema, essa pergunta, afinal de contas, nós precisamos viver a lei de Deus ou não precisamos viver a lei de Deus? Precisamos observá-la ou não? Precisamos nos submeter a ela ou não? É uma pergunta que surgiu no primeiro século da igreja. Essa discussão era muito quente, imaginem só. Até aquele momento, Deus, identificado como Yahweh, tinha um único povo. O povo de Deus eram os hebreus. Os hebreus que foram tirados do Egito e levados por Deus a Canaã. Deus entrega a lei a esse povo que ele elegeu, que ele escolheu, que ele tirou de uma terra e conduziu a outra. Para esse povo foram proferidas as promessas, a esse povo foi entregue a lei, era esse povo que tinha toda a tradição, esse povo foi entregue às festas, foi o único povo. E se alguém perguntasse: Yahweh é o Deus de que povo? Todos diriam: é o Deus do povo hebreu, é o Deus de Israel. Ele não é o Deus de todos os povos, mas é o Deus de um povo, Antigo Testamento. Até que surge na história Jesus. E Jesus Cristo, ele traz Yahweh para todas as nações. Jesus Cristo começa a atender pessoas que a Bíblia Sagrada chama de gentios. O que é um gentio? É todo mundo que não é judeu. Nós, brasileiros, somos gentios. Jesus Cristo começa a atender gentios e Jesus Cristo começa a proferir palavra de bênção, salvação, graça, misericórdia, bondade a todos os povos, a todas as nações. Inclusive, ele deixa claro que Deus não amou os judeus apenas. Deus amou o mundo. Gente de toda a etnia, de todo lugar, de toda a geografia. E Jesus Cristo, ele morre não apenas pelos judeus, mas pelo mundo. E Jesus Cristo, então, ressuscita. E ele diz para os discípulos levarem a mensagem do Evangelho a todas as nações. E aí nós vamos para o livro de Atos. Porque Jesus fala tudo isso e vai embora, né? E aí os discípulos, os apóstolos ficam aqui. E aí a galera que não é judia, os outros que são gentios, começam a se converter. E o sinal que o próprio Deus dava de que aceitou uma pessoa entre aqueles que são considerados o seu povo, era o derramamento do Espírito e o falar em línguas. E então o Espírito é derramado nos gentios e eles falam em línguas. E os judeus começam a observar esse movimento e dizer, ué, Deus está aceitando gente que a gente não aceita. Deus, ele ampliou o seu campo de atuação e está salvando gente que a gente considera que não era povo do nosso povo, não era gente da nossa gente. E agora? Nós precisaremos incluir, iniciar essas pessoas nas nossas tradições? Por exemplo, um judeu no oitavo dia de vida precisava passar pela circuncisão. Sendo uma vez circuncidado, ele deveria se submeter à lei de Deus para sempre. E começa essa discussão na igreja primitiva. E agora, os gentios vão precisar passar pela circuncisão ou não vão? E agora, os gentios vão precisar se submeter à nossa lei ou não vão? Eles vão se submeter à lei de Moisés ou não vão? Ou eles serão considerados um outro grupo? A grande pergunta que estava sendo feita era, eu que sou um gentio, precisarei primeiro me tornar um judeu para então virar cristão? Ou eu posso dar um salto e virar cristão direto? Essa era a pergunta. Em Atos, no capítulo 15, vem a resposta. Os apóstolos começam uma acalorada discussão. E agora vamos submetê-los à lei, não vamos. E eles começam uma discussão extremamente teológica. E a partir dessas reflexões e do sopro do Espírito, que o Espírito dá a eles, eles chegam a uma conclusão. Os gentios não precisarão se submeter à lei de Moisés. Eles não precisarão passar pela circuncisão, não precisarão celebrar as festas e não precisarão se submeter à lei. Então, eles vão precisar fazer o quê? E eles decidem quatro coisas. Peça para eles não comerem comidas sacrificadas, por isso que a gente não come o Cosme Damião. Peça para que eles fujam dos animais sufocados, que eles não comam comida com sangue. Você que come aí carne mal passada, é só pela misericórdia de Deus, viu? E peça a eles para que se livrem da impureza sexual. 613 leis caem e entram apenas quatro observações. Mas, afinal de contas, será que essas quatro observações são suficientes como uma cartilha moral para aqueles que se compreendem cristãos? A pergunta continua aberta. Se nós, enquanto cristãos, não precisamos observar e nos submeter à lei, então qual é a nossa cartilha moral? E aí, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele se apega às palavras de Jesus e ele começa a apresentar qual é a nossa cartilha. Jesus, no capítulo 22 de Mateus, ele é perguntado pelos fariseus, Jesus Cristo, qual é a maior das leis? E ele responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Pois desses mandamentos do amor dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 13, no versículo 10, ele diz, o cumprimento da lei é o amor. E agora também em Gálatas, novamente, ele afirma que o amor uns aos outros é a lei sendo realizada, concretizada, materializada entre nós. Qual que é a cartilha moral? O que é que nós precisamos observar, nós que somos cristãos? O que é que nós precisamos observar para que nós alcancemos essa pureza moral? Precisamos observar o amor. A lei de Moisés em Cristo é substituída pela lei do amor. E não se engane, não é o amor enquanto paixão, esse amor patos, o amor eros de um homem por uma mulher que se inflama e comete todo tipo de deslize porque está apaixonado, não é esse amor. Também não é um amor apenas com aqueles que nós gostamos, o amor familiar, o amor da amizade, o amor daqueles que nos são queridos. Esse amor citado pelo apóstolo Paulo é o amor ágape. O amor ágape, que é o mesmo amor que define Deus, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus é ágape, Deus é amor. Um amor abnegado. Amar a Deus com amor ágape significa dar um passo para trás em relação à própria vida para compreender que Deus é superior a mim mesmo. Amar o próximo com ágape é dar um passo para trás em relação à própria vida e compreender o outro como superior a mim mesmo. E então servi-lo. E então me dedicar a ele. E então agir. E então atuar. A lei moral que nós devemos seguir como cristãos é a lei do amor. E dada essa introdução, eu volto ao texto. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, vocês não estão submetidos à lei, vocês não devem seguir a lei de Moisés, ela não os julga, elas não definem o seu comportamento, não definem quem você é, vocês são livres, absolutamente livres. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui eu gostaria de apresentar a vocês quatro razões pelas quais nós devemos entrar nesse caminho do amor. Mas não entrar nesse caminho do amor buscando-os sozinhos. Porque desde o Antigo Testamento é sabido que nós olhamos para a lei e não conseguimos segui-la. E aí no Novo Testamento, compreendendo que nós deveríamos seguir essa lei do amor, Deus nos envia o grande capacitador, que é o Espírito Santo. Nós não conseguimos compreender exatamente o que é o amor, qual é o caminho do amor por nós mesmos. Mas, de acordo com o profeta Jeremias, Deus gravou a lei em nossos corações. Deus, conforme o profeta Ezequiel, tirou de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne. Deus nos concedeu o seu Espírito, o Espírito que nos diz qual é o caminho do amor e o caminho da vida. E por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito desse caminho do amor, olha, não vivam submetidos a essa lei mosaica, não sejam legalistas, ele diz, olha, sejam submetidos a uma outra lei. Que lei? A lei do Espírito de vida, o Espírito que gera esse fruto precioso, que é o fruto do amor. E aí ele começa a falar a respeito de viver pelo Espírito. E eu quero apresentar a vocês as quatro razões pelas quais, nesse caminho da busca da pureza moral, nós precisamos viver pelo Espírito. Primeiro, nós precisamos viver pelo Espírito para não satisfazer os desejos da nossa carne. Palavras do apóstolo Paulo no verso 16. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Continuo no verso 19. Ora, as obras da carne, essa vontade da carne materializada, praticada, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. O combo começa falando a respeito de uma impureza sexual. E ele não está dizendo que o sexo é ruim, o sexo é bom. Quem é casado, fala amém. E quem é solteiro, canta assim, ó. Caminhando eu vou para Canaã. É bom. Vai plantando aí no namoro que dá certo lá depois. Ele não está dizendo que o sexo é ruim, mas ele está dizendo que o nosso coração corrompido, a nossa mentalidade carnal, desfigura aquilo que foi criado para ser bom. Ao invés de praticar o sexo, a sexualidade de uma forma pura, boa, santa, prazerosa, nós colocamos no meio disso a pornografia. Nós colocamos no meio disso o olhar para a irmã, para o irmão, para o rapaz do trabalho, para a moça do trabalho. Nós colocamos no meio disso a traição. Nós colocamos no meio disso o sexo que não é praticado de forma una, mas o sexo grupal. Colocamos várias coisas no meio disso. E o apóstolo Paulo está dizendo, isso é obra da carne. Isso é obra de uma mentalidade pervertida. E somente vivendo pelo Espírito, que você consegue se libertar dessa perversão da sua alma, que transforma o que é algo bom em algo ruim. E ele continua. Idolatria e feitiçaria. Existe também uma deturpação da busca pelo divino. O que é a idolatria? É chamar de Deus aquilo que não é Deus. Esse coração carnal chama de Deus aquilo que não é Deus. Chama de divino o que não é divino. E também pega o caminho da feitiçaria. O que é feitiçaria? É quando você, a partir de um rito, de um comportamento, tenta manipular os poderes divinos ao seu favor. E às vezes a gente acha que feitiçaria é coisa do lado de fora da igreja, né? Mas fala aí, quem já fez jejum para Deus fazer um negócio acontecer? Vou na campanha de oração, que eu tenho certeza, se eu orar, Deus vai... Irmão, isso é feitiçaria. É uma corrupção, uma deturpação da busca legítima pelo divino. O texto continua. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Ele está falando dos nossos afetos que são gerados na relação com o outro e afetam a nossa relação com o outro. Relações baseadas na ira, na inveja, na dor, na violência, na agressão, a partir dos afetos que estamos nutrindo em relação ao outro, uma deturpação da relação comunitária. E, por fim, ele fala da embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A embriaguez como um caminho que deturpa a minha própria mentalidade, o meu próprio domínio de mim, e a orgia como um desejo desenfreado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, as obras da carne são a deturpação da sua sexualidade, a deturpação da sua busca pelo divino, a deturpação dos seus afetos, a deturpação das suas relações comunitárias, seja ela com o amigo do trabalho, com a família, com a igreja, e a deturpação do seu domínio próprio. Essas são as obras da carne. São as coisas que a carne pratica. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que nós consigamos vencer as obras da carne. É necessário ser cheio do Espírito, porque quando nós lutamos contra as obras da carne, algo precisa estar no lugar. E o que está no lugar é o Espírito de Deus. Segunda razão pela qual nós precisamos nos encher do Espírito nesse caminho da pureza moral é porque quem é cheio do Espírito tem as suas vontades redimidas. Versículo 16. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês já não fazem aquilo que desejam. Olha só o que esse texto está falando. Está falando das nossas vontades e dos nossos desejos. Uma vez... Na empresa onde eu trabalhava, a galera ia sair, né? Meninada nova. E aí a galera, meu, vamos sair hoje e tal, vamos bagunçar, a gente vai tomar uns negócios, tal, encher a cara, depois a gente vai encontrar com as minas, tal, você vai? Eu falei, não vou não, obrigado. Aí, ah, é, esqueci que você é crente, né? Crente não pode, né? Eu falei assim, então, eu sou crente de fato, mas não é nem que eu não possa, é que eu não quero mesmo. Faz sentido nenhum, para que eu vou sair, vou me embriagar? Não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de ter a sua vontade redimida ao ponto de não querer mais. É claro que existem coisas que a gente tem dificuldade. É claro que o calo pega para alguns em um tema e pega para outros em outro tema. Mas o que esse texto está dizendo é que se nós somos cheios do Espírito, os nossos desejos e as nossas vontades são por Deus redimidas. Ao ponto que eu deixo de querer aquilo que queria, eu deixo de desejar aquilo que desejava. As lutas vão ficando mais fáceis, mais simples, e tem um momento que deixa de ser luta. Você é um sujeito irado, bravo, briga no trânsito, xinga, e aí vai ficando cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Aí sua mulher um dia te dá um grito, oh! Você fala, oh, glória a Deus. Estou cheio do Espírito. É difícil não gritar com a mulher, né? Até que não, até que lá em casa a gente nunca gritou, não. Porque o Espírito de Deus vai modificando e transformando as nossas vontades e os nossos desejos. Não dá para você seguir esse padrão moral do amor sem ter os desejos redimidos pelo Espírito. Não dá para o tempo inteiro você desejar aquilo que a carne deseja e ainda assim alcançar algum nível de pureza moral. Não dá. O Espírito de Deus precisa redimir os seus desejos, as suas vontades. E por isso é necessário ser cheio do Espírito. Terceira razão. O apóstolo Paulo, no verso 22, diz que nós precisamos ser cheios do Espírito, porque o Espírito, o fruto que o Espírito gera em nós é o amor. E aqui percebam algumas coisas. Primeiro, quando ele fala da carne, ele fala da obra da carne. Ele está dizendo que nós estamos produzindo algo, nós estamos trabalhando em produzir uma obra, e essa obra é obra da nossa própria carnalidade. Quando ele fala do fruto, ele não fala, ou melhor, quando ele fala do Espírito, ele não fala da obra do Espírito ou alguma coisa desse tipo, ele diz o fruto do Espírito. O que ele está dizendo é, não é você que produz o fruto, mas é o Espírito que habita em você. Por isso que não adianta você, vazio do Espírito, tentar praticar a lei moral. Você vai errar, vai perder. Porque é necessário que você, submetido ao Espírito, gere o fruto que só o Espírito pode gerar em você. E qual é o seu papel? Se encher do Espírito. E é o Espírito que gerará em você o fruto. E quando ele fala a respeito do fruto, ele não diz os frutos do Espírito são, mas ele diz no singular, o fruto do Espírito é. E eu gosto muito da interpretação de um exegeta chamado Adolf Poo, quando ele diz que o fruto, de fato, é o amor. E dentro do amor, dentro desse fruto produzido pelo Espírito, existem todas essas outras características. A alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que esse fruto, que é o amor, seja produzido em nós. A alegria é o amor que se contenta. A paz é o amor que decide dar um passo para trás no caminho da violência. A paciência é o amor que decide respirar fundo. A amabilidade é o amor que insiste em permanecer perene e estável no caminho dos afetos. E assim por diante. Eu me lembro quando eu era pequeno, um dia eu era meio esquentado, né? E eu tenho um irmão mais novo. Quem é irmão mais velho sabe que irmão mais novo é fogo. E o meu irmão mais novo me irritava. E a gente, de vez em quando, saía lá, não pega para capar lá. Aí, um dia, minha mãe pegou, abriu a Bíblia, em Gálatas, capítulo 5. Vem aqui que vocês vão aprender o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, e tinha lá, longanimidade. Aí eu falei, mãe, o que é longanimidade? Aí ela olhou assim para mim com a cara assim, é o que você não tem. Ela não disse isso, não. Ela falou assim, então, filho, imagina um elástico. A longanimidade é um elástico
que estica, 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 e o nome desse elástico é paciência. Então, é uma paciência que estica, 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 estica. Eu já sei quando é que ela estoura. E não estoura, ela estica, estica. Meu Deus, tem misericórdia. Longanimidade é a paciência que estica, estica e não para de esticar. Gente, isso é um milagre. É coisa que só o fruto do Espírito pode produzir na gente. Já pensou, você chega em casa doido para comer uma comidinha boa, você chegou tarde do trabalho, trabalhou tarde e tal. Quando você chega em casa, chega lá, tem alguma janta, alguma coisa? Ah, eu comi um lanche à tarde, fiquei sem fome, nem pensei em nada. Aí estica, estica. Esposa chega em casa exausta. Nossa, chegar em casa hoje, quero tomar um banho, quero dormir. Ela chega em casa, a pia está cheia de louça, a sala bagunçada. Ela olha e fala, meu, o que aconteceu aqui? E o marido jogando videogame. Aí estica, estica. Isso é coisa que só o Espírito pode produzir. E cada um tem um calcanhar de Aquiles ali, mas que o Espírito pode produzir isso em nós. E uma coisa muito importante, que eu considero essencial quando a gente fala da pureza moral e do fruto do Espírito, é que geralmente quando a gente trabalha o tema da pureza, nós pensamos em uma, entre aspas, santidade negativa. E não santidade negativa porque é uma santidade ruim, mas a santidade negativa porque consiste em negar ou em deixar de fazer o que fazemos. Por exemplo, a pessoa santa, na nossa compreensão, é a que não mente, é a que não rouba, é a que não trai, é a que não adultera, é a que não, é a que não, é a que não, é a que não, é a que não. Mas quando o apóstolo Paulo apresenta esse caminho do amor e o caminho do fruto do Espírito, o que ele está dizendo é que a pessoa santa não é somente a que não faz algo ruim, mas é a que faz algo bom. Você que roubava, não roube mais, mas em tudo trabalhe para ser generoso, para entregar de forma boa, agradável. Você que era violento, não seja mais violento. Antes disso, seja misericordioso, bondoso, acolhedor. Você que tratava as pessoas mal, não é só para deixar de tratar mal, mas seja hospitaleiro. Vem trabalhar na recepção, dá sorriso para todo mundo na porta da igreja. Não é suficiente você deixar de ser ruim. Tiago, ele diz que aquele que sabe o que é bom e não faz, peca. Não é só deixar de ser mal, mas é tornar-se bom ou ser tornado bom pela ação do Espírito de Deus. Essa semana aconteceu um milagre na minha casa pela ação do Espírito de Deus. Um fruto do Espírito reinou no meu lar. A Rafa foi no shopping, minha esposa, e ela viu uma blusa lá maravilhosa. E eu tava no shopping, mas ela tinha ido sozinha na loja, né? Aí ela chegou assim e falou assim para mim, amor do céu, vi uma blusa maravilhosa. Falei, ô louco, ela separou as sílabas. Aí eu falei, ah, legal, que bom, vamos embora. Aí ela falou, eu tirei uma foto, e mostrou a foto. Falei, ah, você tirou uma foto. Bonita a blusa mesmo, muito bonita. Fomos embora. Aí quando a gente chega em casa, a gente está deitado na cama, ela, meu, você acredita que eu não estou conseguindo dormir pensando na blusa? Falei, caramba. Ô, senhor, derruba, dá um sono profundo. Chega no outro dia cedo, eu fui para o trabalho, ela ficou em casa, que ela faz home office, aí ela me manda uma mensagem assim, bom dia, amor, você não sabe o que aconteceu, vou te mandar um áudio. Aí eu, tá, aí eu ouvi o áudio, ela contando. Você acredita que eu acordei atrasada, cheia de pressa para me arrumar e tal, para reunião? Eu fui correndo no guarda-roupa para colocar a blusa e eu lembrei que eu não comprei? Aí eu falei, ah, eu não comprei. Falei, caramba, tá com isso na cabeça. E no meu coração eu estava assim, Rafaela tá achando que vai me enganar. Ela tá achando que vai me ludibriar. Ela acha que eu não entendi o que ela tá fazendo. Ela está plantando uma ideia na minha cabeça, mas eu não caio nessa, não. Eu vou me manter firme, eu vou permanecer onde eu estou. Aí eu estava no trabalho à tarde, assim, aí veio o sopro do Espírito e falou assim para mim, por que você não vai cair nessa? Cai, meu. Vai lá, compra a blusa, apresentei a sua esposa. faça ela feliz, faça um bem, né? Falei, nossa, é verdade, cara, não tem por que não cair nessa. Eu vou lá. Aí fui lá no shopping, não falei nada, saí mais cedo do trabalho, fui lá no shopping, comprei a blusa. Aí cheguei em casa, né? Falei, nossa, maridão, né? Coloquei a blusa numa cadeira, desembalei, coloquei numa cadeira. Falei, na hora que ela sair do escritório, ela vai ver a blusa, o olho dela vai brilhar, ela vai me abraçar. Nossa, vai ser uma noite tanto. Só casado pode isso aí, hein? Só que antes dela sair para ver a blusa, ela gritou do escritório. Amor, pega o cabo do celular para mim. Eu falei, ah, pego sim. E eu arrumando a blusa lá, tal, terminei. Falei, ai, que da hora, ficou boa. E esqueci de pegar o cabo. Quando ela sai do quarto, ela fala assim para mim. Ela passou do escritório para a porta do quarto e disse assim, não pegou o cabo, né? E saiu andando. Eu falei, gente, ela nem viu a blusa. Isso é obra do inimigo. E aí na minha cabeça eu fiquei, estica, estica, estica. Não é possível. Aí daqui a pouco ela voltou assim, quando ela voltou para o escritório meio me olhando assim, tipo, não pegou o cabo. Aí ela viu a blusa, aí ela, ah, minha blusa. Por que eu estou contando essa história para você? Não é para você dar uma blusa para sua esposa, não. Ou se quiser, né? A irmã quer uma blusa aí? Mas por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes a gente precisa se permitir não só não ser mal, mas ser bondoso. Permitir que o fruto do Espírito, ele seja expressivo em nós. E expressivo não na igreja, expressivo não só, sei lá, no trabalho com um não cristão, mas expressivo na nossa casa. Ser bondoso, ser amoroso, ser paciente no nosso lar, que é onde o calo aperta. Eu me lembro de um dia, eu estava vendo o aniversário de 30 anos de um pastor. E aí a filha desse pastor subiu no púlpito e falou assim, o meu pai carrega muitas imperfeições, mas eu quero dizer para a igreja que ele é um homem 10 vezes melhor em casa do que ele é na igreja ainda. Falei, meu Deus do céu, que testemunho bonito. Que testemunho bonito. Vocês acham que meu pai é um bom homem? Ele é 10 vezes melhor dentro de casa. Quem aqui a esposa pode dar esse testemunho? Levanta a mão, não. A esposa fazendo assim, ó. É isso que nós precisamos. Ser tão cheios do Espírito a ponto do fruto do Espírito transbordar na nossa vida. Transbordar na nossa vida. Permitir que esse milagre da ação do Espírito em nós aconteça cotidianamente. E a quarta e última razão pela qual nós devemos ser cheios do Espírito, ainda no versículo 23, é porque o apóstolo Paulo termina dizendo, contra essas coisas não há lei. Olha só que bonito. No início eu disse que nós não devemos observar a lei, porque nós somos cristãos e não judeus, mas nós precisamos observar a lei do Espírito e a lei do amor. E agora o apóstolo Paulo termina dizendo, não se preocupem, quem segue a lei do amor, quem é cheio do Espírito e produz esse fruto que só o Espírito pode produzir, em nada desobedece a lei. Em nada desobedece a lei. Porque é impossível viver a lei observando a lei. Mas é possível caminhar nos decretos de Deus, nos justos decretos de Deus, sendo cheio do seu Espírito capacitador. O meu desejo para você e a oração que nós faremos agora não é simplesmente para que a gente consiga seguir uma série de regras e preceitos morais, porque a gente não vai conseguir sozinho. Mas eu gostaria que você fizesse a oração, Jesus, eu gostaria de ser cheio do teu Espírito. Eu gostaria que a minha vida tivesse o fruto que é o amor. Eu gostaria que os meus desejos fossem reconfigurados pelo teu Espírito. Eu gostaria de, vivendo em amor, caminhar nos seus justos decretos. Jesus, eu gostaria, eu quero ser cheio do Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Senhor querido, nós, como tua igreja, nessa manhã, pedimos mais uma vez o teu favor
e pedimos mais uma vez a ação do Teu Espírito em nós, Pai. Jesus, nos enche do Teu Santo Espírito. Nos enche do Seu Santo Capacitador, Pai. Produz o tipo de vida que só pode ser produzida pelo Teu Espírito em nós. Senhor, nos ajude a lutar contra as mazelas do nosso próprio coração, da nossa própria alma. Que toda deturpação, seja da sexualidade, seja da busca pelo Senhor, seja da relação com o próximo, seja da minha relação comigo mesmo, que toda essa deturpação gerada pela mentalidade da minha carne caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito guie os nossos passos, redimindo as nossas vontades, e produza o Seu santo fruto, que é o amor. Paizinho, nos ajude a ser uma igreja que ama. Nos ajude a ser uma igreja que, sendo cheia do Teu Espírito, caminha nos Seus justos decretos. Porque nós queremos Te agradar, Paizinho. Queremos ter a Tua vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.